Essa é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunski e Rogério Santos, publicado pela editora Antroposófica, e esta é a edição de 2022. Este é o 12º capítulo, A Fantasia Moral. Entre parênteses, Darwinismo e moralidade. 1. O espírito livre age de acordo com seus impulsos, que são intuições selecionadas pelo pensar dentre a totalidade de seu mundo ideativo. A razão pela qual o espírito não livre separa determinada intuição de seu mundo ideativo, para nela fundamentar uma ação, reside no mundo de percepções que lhe é dado, ou seja, em suas vivências até então. Antes de tomar uma decisão, ele se recorda do que alguém fez ou considerou por bem fazer numa situação análoga à sua, ou o que Deus ordenou nesse caso, e assim por diante, para então agir de acordo. Para o espírito livre, essas pré-condições não são os únicos estímulos para o agir. Ele simplesmente toma uma decisão inédita. Pouco lhe importa o que outros fizeram, nem o que eles ordenaram fazer, nesse caso. Ele tem motivos puramente ideativos que o movem a fazer sobressair determinado elemento da totalidade de seus conceitos e transformá-lo em ação. Contudo, sua ação pertencerá à realidade perceptível. Assim, o que ele realiza é idêntico a um conteúdo de percepção bem determinado. O conceito terá de se realizar num acontecimento concreto único. Ele não poderá, enquanto conceito, conter em si esse caso particular. Pode referir-se a isso apenas da maneira como, na verdade, um conceito se relaciona com uma percepção. Como, por exemplo, o conceito de leão se relaciona com um leão individual. O elo entre o conceito e percepção é a representação mental. Ao espírito não livre, esse elo é dado previamente. Os motivos estão presentes de antemão em sua consciência como representações mentais. Querendo executar algo, ele o fará do modo como já tiver visto ou como lhe tiver sido ordenado para o caso particular. Portanto, a autoridade atua da melhor forma possível na consciência do espírito não livre, por meio de exemplos, isto é, pela transmissão de ações particulares bem determinadas. O cristão age mais pelo exemplo do Redentor do que por seus ensinamentos. Regras têm menor valor para o agir positivo do que para a proibição de determinadas ações. Leis só entram para a forma conceitual geral quando proíbem ações, mas não quando exigem sua execução. Ao espírito não livre, leis sobre o que ele deve fazer precisam ser dadas de forma bem concreta. Abre aspas. Limpe a rua em frente ao portão da sua casa. Fecha aspas. Abre aspas. Pague seus impostos neste determinado montante na repartição tributária X. Fecha aspas. E assim por diante. As leis têm formas conceituais para impedir ações, abra aspas. Não roubarás, fecha aspas. Abre aspas. Não cometerás adultério, fecha aspas. Todavia, essas leis só atuam no espírito não livre, apontando para uma representação mental concreta, como, por exemplo, a das penalidades temporais correspondentes, a da dor de consciência ou a da condenação eterna, e assim por diante. 2. Tão logo o estímulo para uma ação esteja presente na forma conceitual genérica, abre parênteses. Por exemplo, abre aspas. Você deve fazer o bem aos seus semelhantes, fecha aspas. Abre aspas. Você deve viver de modo a melhor proporcionar seu bem-estar, fecha aspas, fecha parênteses. Então, é preciso primeiro encontrar para cada caso particular a representação mental concreta do agir. Abre parênteses. A relação do conceito com o conteúdo da percepção. Fecha parênteses. No caso do espírito livre, que não é impelido por um modelo ou por medo de punição, etc., sempre é necessária essa transformação do conceito em representação mental. 3. Primeiramente, o ser humano produz, da soma de suas ideias, representações mentais concretas por meio da fantasia. O que o espírito livre necessita para concretizar suas ideias, para se impor, é, por conseguinte, a fantasia moral. Ela é a fonte para o agir do espírito livre. Por isso, apenas seres humanos com fantasia moral são, de fato, moralmente produtivos. Os meros pregadores da moral, ou seja, as pessoas que ficam maquinando regras morais sem conseguir condensá-las em representações mentais concretas, são moralmente improdutivas. Elas se comparam aos críticos que sabem analisar sensatamente como uma obra de arte deve ser feita, mas não têm a menor condição de executar algo por si mesmos. 4. Para concretizar sua representação mental, a fantasia moral tem de intervir em determinado âmbito de percepções. A atuação do ser humano não cria percepções, e sim molda percepções já existentes, dando-lhes nova forma. Para poder transformar determinado objeto de percepção, ou uma soma de tais objetos, de acordo com uma representação moral, é preciso ter compreendido o conteúdo regular da percepção. Abre parênteses, o modo de atuação até agora, ao qual se deseja dar nova forma ou nova direção. Fecha parênteses. Além disso, é preciso encontrar o modo como essa regularidade permite ser transformada numa nova. Essa parte da atuação moral se baseia no conhecimento do mundo exterior com o qual se está lidando. Portanto, na verdade, ela deve ser procurada num ramo do conhecimento científico. Assim, o agir moral pressupõe, além da capacidade ideativa moral e de fantasia moral, a capacidade de transformar o mundo das percepções sem romper sua relação com as leis da natureza. Essa capacidade é a técnica moral. Ela pode ser aprendida no mesmo sentido em que se pode aprender ciência em geral. Via de regra, os seres humanos tendem mais a encontrar os conceitos para o mundo já acabado do que determinar produtivamente, com base na fantasia, atos futuros ainda não existentes. Por isso, é bem possível que pessoas sem fantasia moral recebam representações morais de outras pessoas ou as imprimam habilmente na realidade. Também pode acontecer o caso oposto, em que pessoas dotadas de fantasia moral, mas desprovidas de habilidade técnica, precisarem servir-se de outras pessoas para realizar suas representações mentais. 5. Na medida em que para o agir moral é necessário o conhecimento dos objetos de nosso campo de ação, nosso agir baseia-se nesse conhecimento. O que entra em consideração aqui são leis da natureza. Estamos lidando com ciência natural e não com ética. 6. A fantasia moral e a capacidade ideativa moral só podem tornar-se objeto do saber depois de serem produzidas pelo indivíduo. Então, porém, elas não regulam mais a vida, e sim já a regularam. Deve-se compreendê-las como causas atuantes, tal qual todas as demais. Abre parênteses. Elas são finalidades apenas para o sujeito. Fecha parênteses. Nós nos ocupamos com elas, tal qual com uma teoria natural das representações mentais morais. 7. Uma ética como ciência normativa não pode existir paralelamente a isso. 8. Pretendeu-se manter o caráter normativo das leis morais, ao menos na medida em que se entendesse a ética no sentido da dietética, que deriva regras gerais das condições vitais do organismo. Abre parênteses. Poulsen, Sistema da Ética. Fecha parênteses. Essa comparação é errônea, pois não se pode comparar nossa vida moral com a vida do organismo. A atuação do organismo existe sem nossa participação. Nós encontramos suas leis prontas no mundo e, portanto, podemos procurá-las para então, uma vez encontradas, aplicá-las. As leis morais, no entanto, são primeiramente criadas por nós. Não podemos aplicá-las antes de terem sido criadas. O engano surge pelo fato de as leis morais, quanto ao seu conteúdo, não serem recriadas a cada momento, e sim serem transmitidas adiante. Assim, aquelas recebidas dos antepassados aparecem como dadas, tal qual as leis naturais do organismo. No entanto, de modo algum elas podem ser aplicadas por uma geração posterior com o mesmo direito que as regras dietéticas, pois dizem respeito ao indivíduo e não, como a lei da natureza, ao exemplar de uma espécie. Enquanto organismo, Eu sou um exemplar de uma espécie e viverei de acordo com a natureza se vier a aplicar a lei natural da espécie. Como um ser moral, sou um indivíduo e tenho minhas próprias leis. 9. A opinião aqui defendida parece estar em contradição com a doutrina básica da ciência natural moderna, designada como teoria da evolução. Mas somente parece estar. Por evolução, se entende o surgimento real do posterior oriundo do anterior, segundo o curso da lei natural. No mundo orgânico, entende-se por evolução a circunstância de formas orgânicas posteriores, entre parênteses, mais perfeitas, serem descendentes reais das formas anteriores, entre parênteses, menos perfeitas, tendo surgido delas de acordo com a lei natural. Os adeptos da teoria evolucionista orgânica precisariam realmente imaginar ter havido outrora, na Terra, um período em que um ser tenha conseguido acompanhar com os olhos, caso estivesse presente naquela época como observador e tenha tido uma duração correspondentemente longa de vida, os répteis surgindo gradualmente dos amniotas primordiais. Da mesma forma, os teóricos evolucionistas deveriam imaginar a possibilidade de um ser ter observado o sistema solar surgido da nebulosa primordial de Kant-Laplace, caso tenha podido permanecer livremente num lugar apropriado na região do éter cósmico durante um tempo infinitamente longo. Aqui não se leva em consideração que, nessa representação mental, tanto a entidade dos amniotas primordiais quanto a da nebulosa cósmica de Kant-Laplace teriam de ser pensadas diferentemente de como o faz o pensador materialista. Porém, a nenhum teórico evolucionista deveria ocorrer a ideia de afirmar que consegue extrair de seu conceito do animal amniótico primordial o conceito do réptil, com todas as suas características, mesmo que nunca tenha visto, perdão, um réptil. Tampouco se deveria derivar o sistema solar do conceito da nebulosa primordial de Kant-Laplace, pensando que esse conceito seja diretamente determinado apenas em virtude da percepção dessa nebulosa. Em outras palavras, se o teórico evolucionista pensa de maneira consequente, deve afirmar que das fases evolutivas anteriores resultam concretamente as posteriores, e que nós, uma vez tendo formulado o conceito do imperfeito e do perfeito, podemos reconhecer a relação entre eles. Porém, de modo algum, ele deveria admitir que o conceito obtido da fase anterior é suficiente para ele, dele desenvolver a posteriori. Disso decorre para o filósofo ético o fato de que, embora ele possa, sem dúvida alguma, reconhecer a relação entre conceitos morais posteriores e anteriores, não lhe é possível extrair das anteriores nem mesmo uma única nova ideia moral. Enquanto o ser moral, o indivíduo, produz seu próprio conteúdo, para o filósofo da ética, esse conteúdo produzido é algo tão real quanto os répteis são uma realidade para o pesquisador da natureza. Os répteis surgiram dos amniotas primordiais, mas o pesquisador da natureza não consegue extrair o conceito de répteis do conceito de amniotas primordiais. Ideias morais posteriores desenvolvem-se das anteriores. No entanto, o filósofo moral não consegue extrair dos conceitos morais de um período cultural anterior os do período posterior. A confusão é causada pelo fato de nós, como pesquisadores da natureza, já termos os fatos à nossa frente e só posteriormente os contemplarmos, reconhecendo-os, ao passo que, ao agirmos moralmente, primeiramente nós mesmos criamos os fatos que reconhecemos a seguir. No processo evolutivo da ordem universal moral, nós executamos o que a natureza executa num nível inferior. Modificamos algo perceptível. Assim, a norma ética não pode ser inicialmente reconhecida como uma lei da natureza, e sim tem de ser criada. Somente quando já existe é que ela pode tornar-se objeto do conhecimento. 10. Mas afinal, acaso nós não podemos medir o novo pelo antigo? Será que cada ser humano não é obrigado a avaliar o que foi produzido por sua fantasia moral, considerando as doutrinas morais já existentes? Para o que deve se revelar como moralmente produtivo, isso é tão absurdo quanto seria se alguém quisesse avaliar uma nova forma de natureza considerando a antiga, dizendo, abre aspas, devido ao fato de os répteis não coincidirem com os amniotas primordiais, eles constituem uma forma injustificada, patológica. Fecha aspas. 11. Portanto, o individualismo ético não se opõe a uma teoria da evolução corretamente compreendida, e sim decorre diretamente dela. A árvore genealógica de Haeckel, desde os animais primordiais até o ser humano como ente orgânico, deveria ser percorrida sem interrupção da lei natural e sem uma ruptura da evolução uniforme, até o indivíduo como um ser moral em sentido determinado. No entanto, em parte alguma, a essência de uma espécie seguinte poderia ser derivada da essência de uma espécie ancestral. Contudo, por mais verdadeiro que seja o fato de que as ideias morais do indivíduo surgiram perceptivelmente de seus ancestrais, também é verdade que o indivíduo é moralmente infrutífero caso ele mesmo não tenha ideias morais. 12. O mesmo individualismo ético que desenvolvi com base nas concepções anteriores também poderia derivar da teoria da evolução. A convicção final seria a mesma. Apenas seria outro o caminho pelo qual se chega a ela. 13. O surgimento de ideias morais totalmente novas, originadas da fantasia moral, é tão pouco surpreendente para a teoria da evolução quanto o surgimento de uma nova espécie animal originada de uma outra. Só que, como cosmovisão monista, tanto da vida moral quanto na natural, essa teoria tende a rejeitar qualquer influência transcendental, entre parênteses, metafísica, meramente deduzida, não vivenciável de modo ideativo. Ela segue o mesmo princípio que a impele ao buscar as causas de novas formas orgânicas sem recorrer à intervenção de um ser transcendente que, por meio de uma influência sobrenatural, dê origem a cada nova espécie usando um novo pensamento da criação. Assim, como o monismo não necessita de pensamentos criacionistas sobrenaturais para explicar o ser vivo, também lhe é impossível deduzir a ordem universal moral de causas que não estejam no mundo vivenciável. Ele não pode considerar esgotada a essência de uma volição enquanto algo moral, recorrendo a uma influência sobrenatural contínua, abre parênteses, regência universal divina, exterior, fecha parênteses, sobre a vida moral, ou a uma revelação temporal específica, entre parênteses, a outorga dos 10 mandamentos, ou ao aparecimento de Deus na Terra, entre parênteses, Cristo. O que ocorre com e no ser humano, por meio de tudo isso, só se converte em moral quando se torna algo individual, próprio na vivência humana. Para o monismo, os processos morais são produtos do mundo como tudo o mais que existe, e suas causas têm de ser procuradas no mundo, isto é, no ser humano, pois este é o portador da moralidade. 14. Assim, o individualismo ético é o coroamento do edifício que Darwin e Haeckel aspiravam para a ciência natural. É a teoria da evolução espiritualizada, transferida para a vida moral. 15. Quem de antemão e de forma mesquinha atribui um campo arbitrariamente delimitado para o conceito de natural, pode facilmente chegar à conclusão de que ali não há espaço para encontrar o ato individual livre. O teórico da evolução que procede coerentemente não pode incorrer em tal mesquinhez. Ele não pode encerrar o processo de evolução natural, no caso do macaco, e atribuir ao ser humano uma origem sobrenatural. Mesmo buscando os ancestrais naturais do ser humano, ele também deve procurar o espírito na natureza. Tampouco pode deter-se nas funções orgânicas do ser humano e considerar apenas estas como naturais. Deve também considerar a vida moral livre como uma continuação espiritual da vida orgânica. 16. De acordo com sua concepção fundamental, o teórico da evolução só consegue afirmar que o atual agir moral provém de outros tipos de acontecimentos do mundo. Ele precisa ceder a característica do agir, isto é, sua determinação como algo livre, a observação direta do agir. De fato, ele também só afirma que os seres humanos se desenvolvem, ou perdão, se desenvolveram de ancestrais ainda não humanos. O modo como os seres humanos são constituídos é algo que deve ser constatado pela observação deles próprios. Os resultados dessa observação não podem entrar em contradição com uma história da evolução observada corretamente. Apenas a afirmação de que tais resultados excluem uma ordem universal natural estaria em discordância com a mais recente direção da ciência natural. 17. O individualismo ético nada tem a temer de uma ciência natural que se compreende a si mesma. A observação revela a liberdade como uma característica da forma perfeita do agir humano. Essa liberdade deve ser atribuída ao querer humano à medida que este concretiza intuições puramente ideativas, pois estas não resultam de uma determinação atuando sobre elas de fora, e sim são algo fundamentado em si próprio. Quando o ser humano considera que uma ação é a reprodução dessa intuição ideativa, ele a sente como sendo livre. É nessa característica de uma ação que reside a liberdade. 18. Como fica agora, desse ponto de vista, a já mencionada distinção entre as duas frases, abre aspas. Ser livre significa poder fazer o que se quer, fecha aspas, e poder desejar ou não desejar ao bel prazer é o verdadeiro sentido do dogma do livre-arbítrio, fecha aspas. Hamerling fundamenta justamente sua opinião sobre o livre-arbítrio nesta distinção, declarando a primeira como sendo a correta e a segunda como uma absurda tautologia. Ele diz, abre aspas, eu posso fazer o que quero, porém dizer eu posso querer o que quero é uma vã tautologia, fecha aspas. Se eu posso fazer, ou seja, converter em realidade o que quero, portanto, o que eu me propus como ideia do meu fazer, depende de circunstâncias exteriores e de minha habilidade técnica. Ser livre significa poder determinar por si as representações mentais, entre parênteses, motivos, subjacentes ao agir, por meio da fantasia moral. A liberdade é impossível caso algo fora de mim, abre parênteses, processo mecânico ou um Deus transcendente apenas suposto, fecha parênteses, determine minhas ideias morais. Portanto, eu só sou livre quando eu mesmo produzo essas representações mentais, e não quando posso realizar os motivos que um outro ser colocou em mim. Um ser livre é aquele que pode querer o que ele próprio considera correto. Quem faz algo diferente do que quer deve ser impelido por motivos que não residem nele. Tal pessoa age sem liberdade. Poder querer, ao bel prazer, o que se considera correto ou incorreto significa, portanto, poder ser, a seu bel prazer, livre ou não livre. Naturalmente, isto é tão absurdo quanto considerar a liberdade como capacidade de poder fazer o que se deve querer. Isto, no entanto, é o que afirma Hammerling ao dizer, citação: é perfeitamente verdadeiro que a vontade sempre é determinada por motivos, mas é absurdo dizer que por isso ela não seja livre, pois não se pode desejar nem imaginar uma liberdade maior para ela, senão a que se concretiza de acordo com a medida de sua própria força e determinação. Fim da citação. Com certeza, pode-se desejar uma liberdade maior, e apenas esta é a verdadeira, ou seja, esta, determinar por si mesmo os motivos de seu querer. 19. Eventualmente, a pessoa pode ser levada a desistir de fazer o que quer. Uma pessoa permitir que alguém imponha o que ela deve fazer, isto é, querer o que um outro, e não ela própria, admite ser correto, só pode acontecer na medida em que ela não se sinta livre. 20. As forças exteriores podem impedir-me de fazer o que eu quero. Então, elas simplesmente me condenam à inação ou à não liberdade. Apenas quando subjugam minha mente e expulsam de minha cabeça meus motivos para, em seu lugar, colocar os seus, é que elas têm como objetivo minha falta de liberdade. É por isso que uma igreja não se volta apenas contra o fazer, mas, sobretudo, contra os pensamentos impuros, isto é, os motivos que impulsionam meu agir. Ela me torna não livre quando considera impuros todos os motivos não fornecidos por ela. Uma igreja ou qualquer outra comunidade gera falta de liberdade quando seus sacerdotes ou professores fazem de si mesmos senhores da consciência moral, ou seja, quando os fiéis precisam obter deles, entre parênteses, do confessionário, os motivos para seu agir. Complemento à nova edição de 1918. 21. Nestas exposições sobre o querer humano, foi exposto o que uma pessoa pode vivenciar em suas ações para, mediante essa vivência, chegar à consciência de que, abre aspas, minha vontade é livre, fecha aspas. É de especial importância o fato de a justificativa para designar uma vontade como livre ser alcançada pela vivência do seguinte: na vontade se concretiza uma intuição ideativa. Isto só pode ser o resultado de uma observação. Mas somente o é na medida em que o querer humano se observa num fluxo evolutivo, cuja meta consiste em alcançar tal possibilidade do querer, sustentado por uma intuição puramente ideativa. Essa possibilidade pode ser alcançada, porque na intuição ideativa, nada atua além da própria entidade erigida sobre si mesma. Caso essa intuição esteja presente na consciência humana, é porque não se desenvolveu dos processos do organismo. Tendo a atividade orgânica se retraído para dar lugar à atividade ideativa. Quando eu observo um querer, que é imagem da intuição, a necessária atividade orgânica também se retraiu desse ato de vontade. O querer é livre. Essa liberdade no querer não pode ser observada por quem não é capaz de ver como o querer livre consiste no fato de, primeiramente, a necessária atuação do organismo humano ser atenuada, reprimida pelo elemento intuitivo, sendo colocada em seu lugar a atividade mental da vontade preenchida pela ideia. Apenas quem não consegue fazer esta observação da duplicidade de um querer livre acredita na falta da liberdade de todo e qualquer querer. Quem consegue fazê-la luta por alcançar a compreensão de que o ser humano, enquanto não consegue levar a cabo o processo de represamento da atividade orgânica, não é livre, mas essa falta de liberdade anseia por liberdade. E de forma alguma, esta é um ideal abstrato, e sim uma força diretriz que reside na entidade humana. O ser humano é livre na medida em que consegue, em seu querer, concretizar a mesma disposição anímica que nele vive quando está consciente da configuração das intuições puramente ideativas, entre parênteses, espirituais. Fim do 12º capítulo.